muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Cabeça de Leve, o podcast do Luísa Leves e Magalu. E no episódio de hoje, chegou o game do personagem mais aclamado desse Brasil, Ruth Gaynor.
Chegou!
Já ouviu?
Chegou!
Ah lá, vocês já ouviram.
Aê! Lada, nerd! Eu cheguei também, dá pra ouvir, né? E aí, galera, nossa, gente, chegou. É isso, Ruth Gaynor, o videogame, cara, é inacreditável, eu tô maluco. Eu tô muito feliz, e, principalmente que a galera tá gostando, já vi as minhas reações. Eu tô empolgadíssimo, já vi o cara em espanhol, em francês, jogando o jogo. Eu falei, caraca, que louco isso, tá louco? Muito bom, gente. Pô, obrigado por me chamar aqui, por me dar, abrir o espaço Cabeça de Leves pra gente falar de Ruth Gaynor, cara. É um projeto completamente novo pro Jovem Nerd, completamente novo pro Magalu Games. Tá todo mundo mega empolgado e nervoso, porque, né? Uma coisa é você tá empolgado, você ficar feliz, e aí quando você joga no mundo, tu não é mais teu, não. Agora se vira aí, cara. Agora é das pessoas e seja o que Deus quiser. E mais as pessoas estão gostando e eu tô aliviado. Tô feliz.
Forte demais. A gente tá gravando aqui no dia 19, mas o episódio vai sair dia 22, então na hora que sair o episódio, você já vai ter a oportunidade de...
Então, quando você tá ouvindo, já saiu, é isso? Saiu, é isso. Então, gente, tá aí na Steam, na nuvem rola um presentinho, que é uma skin exclusiva de quem comprar na nuvem. Se você gosta de comprar jogos na nuvem, aproveita. De qualquer maneira, você pode comprar também. Tá saindo em breve, olha, eu só não tenho certeza se tá saindo no mesmo dia, agora no dia 22, pra PlayStation e Xbox. Era pra sair, mas aí, mundo do videogame é a loucura, tu não controla as paradas. Então, tá pra sair PlayStation e Xbox também, fica ligado. Nintendo Switch, aí esse eu sei que vai levar um tempinho, um pouco mais, porque Nintendo Switch é... o buraco é mais embaixo. A gente precisa passar por algumas certificações e o pessoal de porte tá trabalhando lá, não vai e vem, porque, né, porte é quando você transfere, né, o jogo de um sistema, né, operacional pra outro, né. Então, uma coisa é você fazer o jogo pra PC, em Unreal Engine e tal, outra coisa é, bom, você vai pra PlayStation, pra Xbox, pra Nintendo, você tem que fazer algumas modificações, algumas adaptações, alguns bugs que não aconteciam na plataforma acontecem na outra, aí você tem que consertar isso. Então, o pessoal tá pra fechar mesmo a versão de Nintendo Switch. Então, quem tem o Nintendo Switch, fica tranquilo que você vai poder ir ao banheiro jogando Ruth Gaynor. Que, aliás, eu recomendo, presta atenção, porque senão você não vai sair do banheiro. Porque é um jogo que você nem percebe e já passaram 3 horas você tá jogando. Você acha que passou meia hora e passaram 3 horas. Mas é isso, gente. Hoje, dia 22, você já pode comprar lá na Steam, na nuvem, com certeza. Mas se você tem os consoles, fica ligado que tá chegando Xbox, PlayStation e, muito em breve, Nintendo Switch.
Boa, gente. Eu também tô por aqui. Nós estamos com toda a nossa equipe de hosts pra receber esse ídolo no podcast hoje.
Não, que ídolo, que... Ah, todo mundo aqui é igual. Tamo junto. Eu devo ao Cabeça de Labs. Eu acho que foi a primeira vez que a gente fez o Cabeça de Labs. Ó, a gente estreitou mais a nossa amizade com o Fatala. A gente ficou mais perto do Magalu. A gente começou a ir aí. A gente conheceu o Pedro Alvim. A gente conheceu o Fred. E aí, agora somos par da casa. Então, Cabeça de Leves vive no meu coração, porque foi uma portinha de entrada, primeiras conversas com o Magalu, que deu bom no final.
Então, Ale, a gente tá aqui e a gente quer saber como é que tudo começou, o Nerdcast RPG, o financiamento coletivo, o jogo, como que isso acabou nesse coisa gigantesca.
Pois é muita história, tem muita coisa misturada, né? Mas assim, de verdade... O Ruth Gaynor, ele vem dessa vontade que a gente tinha desde o início do Jovem Nerd de jogar RPG no podcast. O Jovem Nerd era, enfim, já tinha há muito tempo, a gente tinha começado o podcast em 2006, Jovem Nerd de 2002. Quando a gente começou a gravar o Nerdcast, foi em 2006, 2007, 2008, a gente, pô, tá, estabelecemos, isso é um negócio legal, podcast, gostamos disso. O que mais que a gente pode fazer em podcast? E a gente ficava, nossa, já pensou se a gente pudesse jogar RPG de novo, em podcast? Tipo, chamar a galera e a gente jogar RPG e transformar no podcast, que a gente tava explorando. começando, né? Podcast era uma coisa nova pra gente. A gente falou, mas como é que vai ser isso? A gente vai que vai ter que ir pra um estúdio, alugar um estúdio, botar todo mundo no estúdio, gravar por tantas horas, a gente jogando, aí depois vai ter que editar. Puta, será que vai ser legal isso? Ninguém vai ter saco de fazer isso. De ouvir uma galera jogando RPG. Uma coisa é você jogar RPG, outra coisa é você ficar ouvindo. Porque, sabe, nessa época, não tinha live de RPG, não tinha Critical Role, não tinha live da Jambô, não existia uma cultura de jogar RPG online. Existem algumas ferramentas pra você jogar online, a galera que joga à distância e tal, mas, tipo, a gente até achava, cara, que, tipo assim, pô, cara, será que a internet vai matar o RPG? Porque, cara, para pensar, é uma atividade muito analógica, né? Tipo, você vai encontrar seus amigos e aí você usa livros e papel, caneta, tipo, ninguém sabe escrever com caneta mais. E a gente achava que o RPG ia, tipo, ia minguar, sabe? E a gente, pô, legal, gente, vamos usar a internet pra gente mostrar pra uma geração inteira como é legal, o que que é o RPG, tipo, qual é a do RPG, entendeu? Só que a gente achou que ia ser chato, que ninguém ia ter saco, que, ah, é isso mesmo, então dane-se. Aí a gente não fez nada por alguns anos mais. E aí, a gente tinha um amigo que era um cliente grande, Bruno Tiburcio, faz parte da de uma forma, como eu posso dizer, indireta, né? É um pai também do Nerdcast RPG, porque ele trabalhava na Warner Games, na época. E a gente já tinha feito vários trabalhos com a Warner Games, de jogos que eles lançaram. A gente, né, fez, enfim, Nerd Players patrocinados, esse rolê todo e tal, normal. E ele era brother nosso e era nosso cliente, né? Tipo, a gente volta e meia trabalhava junto no lançamento. Aí ele falou assim, ó, gente, tem um lançamento novo que é... Era Dragon Age 2. Dragon Age, não, não era Dragon Age 2. Era aquele Dragon Age que flopou, que foi o pior. E aí ele falou assim, pô, galera, a gente já tinha feito os Nerdcasts voltados para RPG, mas assim, a gente contando como é que a gente jogava, como é que eram as nossas histórias, as pessoas ridículas, essas paradas todas. E a gente já, tipo, acabou as histórias, a gente não tem mais história pra contar de RPG, sabe? Tipo, já contamos tudo. E aí ele falou, pô, galera, por que que vocês não fazem um Nerdcast, mais um Nerdcast RPG pra falar do nosso jogo, pô, do que a gente tá lançando agora, do Dragon Age? Aí a gente falou, pô, cara, sabe o que que é? A gente já não tem mais história pra contar. Aí eu conto toda a história de RPG, eu não sei bem se rola. Aí ele, pô, não, cara, pensa com carinho aí, cara, que vai ser muito maneiro, sabe? Eu quero, pô, quero fazer um conteúdo bem único pra esse jogo. Eu acho que vocês, pô, vocês mandam benzão em conteúdo e tal. Pô, vocês vão pensar um negócio maneiro, vai? Vocês sabem pensar. Aí a gente, tá bom, vamos pensar aqui, vamos ver se rola. E se a gente fizer um Nerdcast sobre os clichês do RPG? Em vez da gente, né, falar, tipo, das nossas histórias, a gente fala dos clichês. Quais são os clichês da RPG? Ah, você começa a aventura numa taverna, ou você tem uma investigação, você tem, sei lá, pode ter um crime, alguém que tá pedindo ajuda de... Aí, tipo assim, hoje em dia, né, já é um estereótipo ultrapassado, né? Uma princesa em apuros que vocês podem, sabe, o dragão, sabe aquela coisa bem Shrek, né? Na princesa, na torre do dragão, vocês têm que salvar a princesa, etc. E tal, aí a gente, pô, a gente pode fazer um sobre esses clichês, mas pra ficar diferente, o que que a gente pode fazer? A gente encena essas cenas, já que a gente, aí a gente mata aquela vontade que a gente tinha de fazer, sabe, um podcast jogando RPG, a gente não precisa fazer, porque ninguém vai ter saco, a gente vai meio que dar uma resumida, a gente encena uma, vamos encenar uma cena de taverna, e depois a gente analisa o clichê, e explica por que que é legal começar na taverna, porque, beleza, vamos fazer o seguinte, vamos primeiro gravar a cena, e depois a gente conversa. Aí a gente chegou, se reuniu, gravamos a cena da taverna, que é exatamente como começa o primeiro Nerdcast RPG gigante. E ele não parou mais. A gente, porra, cara, mas peraí. Quando terminou a cena, né, a gente, pô, vamos continuar? Ah, aproveita, vamos gravar todas as cenas logo e depois a gente analisa, né? Aí chegou, a gente não parou, gravamos até o final e a gente falou assim, gente, não tem que analisar nada. Tá aí, o Nerdcast é esse. É a gente jogando. Deu certo, sabe? A gente foi, sabe, falamos, vamos editar que ninguém vai ter saco de ouvir, horas e horas, entendeu? Meio que foi a nossa experiência de podcaster, sabe? De, tipo assim, de criar histórias, sabe? De unir o produto com o conteúdo, sabe? Porque era, no final, era um produto, porque a gente tava criando meio que um jabá né, pra um jogo, mas ao mesmo tempo era um conteúdo novo que a gente tava fazendo. Pô, é uma parada maneira que a gente sempre quis e acabou dando certo. E aí a gente, pô, Azaghal, então eu vou editar, vou né, cortar aqui o que tá em excesso, né, pra gente ficar mais dinâmico, pra galera não ficar de saco cheio. E aí eu falei assim, beleza, eu boto música. E naquela época o Azaghal, o que que ele fazia? Ele editava o Nerdcast, ainda não tinha o Radiofobia, o Léo chegou acho que 2012 pra frente, né, o Radiofobia pra editar o nosso Nerdcast. Então, a gente que editava. Então, assim, o Azaghal sempre fazia a edição das vozes, ele fazia exatamente isso, ele ouvia o Nerdcast normal que a gente gravava e ia cortando as respirações, onde o papo não deu em nada, e fazia o papo ser mais dinâmico. E eu sonorizava, botava as músicas e vinhetas e qualquer coisa que tinha que ter e tal. Então, quando a gente foi editar o RPG que a gente gravou, naturalmente a gente fez a mesma coisa. O Azaghal foi editar as vozes, e aí ele trabalhou mais como um diretor, sabe? Onde ele tava escolhendo qual conteúdo entrava, qual não entrava. Ele tava entendendo a dinâmica da aventura, no sentido de, pô, aqui a gente ficou 40 minutos discutindo se a gente vai pra leste ou oeste, sabe? E aí no final a gente decidiu ir pra leste. Essa discussão é discussão de jogo. Tá engraçado? Tem alguma coisa maneira? Não. Não, foi só a gente discutindo. Então corta essa porra toda e no final fala assim, beleza, vamos pra leste. Sabe? E basicamente isso. Então, dessa forma, ele aprendeu a criar uma história dinâmica, que sempre quem escuta e é fã do Nerdcast RPG sempre fica naquela, ah, mas vocês fazem um negócio que é roteirizar. Tem, aliás, tem, eles me perguntam, na verdade, eles acusam a gente, na verdade. Tem uns que falam assim, vocês fazem roteirizado, é tudo, ele já sabe tudo que vai acontecer. E outros falam assim, não, cara, aquela cena lá prova que não é nada roteirizado e que eles não sabem o que vai acontecer. Galera, é o seguinte, é uma mistura de drama com um jogo real, no sentido que tudo que acontece no jogo é jogo. A gente, de verdade, a gente não sabe o que vai acontecer. A gente não sabe. O máximo que a gente faz é, a gente cria os nossos personagens, a gente explica pro Leonel quem são eles, qual é o background deles, a gente tenta, entre nós, criar personagens diferentes, pra não ficar muito igual, sabe? Uma coisa que a gente aprendeu no próprio Nerdcast de Gunnor, que a gente tem dois bárbaros, que são irmãos, né? O Royston e o Rufus Cave. E a gente, pô, vamos evitar criar a mesma classe e tal, pra gente ter mais variedade de poderes. É mais legal quando você cria assim. Então, no máximo, a gente combina, assim, o que cada um vai criar, qual é a ideia, etc. Pra que a gente faça uma coisa mais dinâmica, né? Mais diversa. E é isso. E a gente começa a jogar. E no caso, no meu caso, eles não sabiam da... Quando eu era o mestre, né? Eles não sabiam que ia rolar. Lá, e quando a gente joga o Leonel ao mestre, a gente não sabe o que vai rolar. E nem o Leonel sabe o que a gente vai fazer. Tanto que tem uma galera fica estragando a aventura do mestre o tempo todo, né? É tipo, é um saco. Mas, ao mesmo tempo, a gente também tem um cuidado de ir direto ao ponto em algumas coisas, sabe? Por exemplo, eu vi a galera na época falando assim, pô, mas o Jovem Nerd meio que dirige muito a aventura, os caras não conseguem meio que... eles querem fazer negócio, e aí o Jovem Nerd meio que fala, ah, mano, vocês têm que vir por aqui, etc e tal. Isso é meio que porque a aventura, quando você tá jogando, não importa se os jogadores quiserem desviar e ficar 3 meses jogando em lugares diferentes e depois voltar pra main quest, sabe? A gente tem que ter algum tipo de evolução dentro da história, porque a gente quer fazer um monte de histórias e a gente não pode ficar anos e anos jogando. Como a gente tem muito trabalho pra fazer, que a gente gosta de sonorizar, de criar essa aventura super imersa, né, em experiência de áudio, a gente fala assim, ah, vamos fazer uma aventura que tenha um início, meio e fim, entendeu? Então, a gente meio que funciona com esse mindset de a gente quer jogar do jeito que a gente quer, mas ao mesmo tempo a gente também não quer desviar demais pra também não ficar um negócio gigantesco demais. Então é uma mistura de drama e de RPG. Mas às vezes o que acontece? A gente chega e fala, vou dar um exemplo que aconteceu no Nerdcast de RPG de Cthulhu. Quem ouviu sabe que depois que a gente vai pro estádio lá onde tem as Olimpíadas em Berlim, a gente foge, entra numa ambulância e aí tem alguma interação e depois o mestre fala assim, ah, beleza, vocês fugiram, voltaram pra Inglaterra e tal. Na hora de gravar, a gente tem 2-3 horas de gravação só da gente procurando como fugir, não sei o que, vendo, falando com o cara, mandando, enganando o cara leva a gente na ambulância, a gente entra na ambulância, a gente vira e tal, tem um carro seguindo a ambulância, a gente não sabe o que fazer, a gente vira pra lá, vira pra cá, vai pro aeroporto, entra no avião, tipo assim, muita coisa aconteceu. E aí, no final, o Azaghal, na hora de transformar, tipo assim, caralho, quantas 1000 horas vai ter essa aventura, entendeu? Isso aqui, esse rolê, ele é importante pra história? Tipo, tem alguma coisa imprescindível que acontece pra história ou não? É só o nosso jogo e a gente, na verdade, não aconteceu nada demais em relação à história principal. Se eu tirar isso tudo, o jogo continua igual, as pessoas continuam entendendo. Então ele foi e cortou um pedação, assim, vocês entram na ambulância, vocês saem, não sei o que, e aí beleza, acabou a cena, entendeu? Então não tem muito jogo. Às vezes ele chega e fala assim, galera, vamos gravar aqui um adendo só pra gente conectar, sei lá, aquela fuga com a gente chegando, sabe? Uma coisa que não existiu. Então, tipo assim, ah, essa parte é um pedacinho que serve só de ponte entre uma parte e outra, porque como não tem 2 horas de contexto pra você explicar como você chegou ali, ele vai, às vezes o Leonel narra alguma coisa, às vezes alguém pergunta alguma coisa, alguém responde, e aí o Leonel vai e narra, e aí faz essa ponte de conteúdo. O máximo que tem de combinado é isso, são essas amarras que a gente faz na hora de cortar o gameplay que meio que não deu em nada, sabe? E aí vira uma história um pouco mais coesa e dinâmica. Mas enfim, a gente acabou se apaixonando pelo formato, a gente foi crescendo e o Gunnor acabou sendo, né, a nossa primeira experiência, e por isso que a gente acabou voltando, né, agora recentemente a fazer novos episódios de Gunnor, por causa dessa vontade de retornar às origens, etc. E aí a gente saiu RPG, livro de RPG pra galera poder jogar, e aí saiu o nosso financiamento coletivo com muito mais conteúdo de Gunnor e tal, e agora esse projeto maravilhoso que é Wrath of Gunnor, nosso primeiro videogame, que é o sonho de muitos, muitos anos, que a gente tá fazendo ele virar realidade agora, com, assim, muito empolgado e nervoso, 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 que eu quero que dê certo. Que eu quero fazer o Wrath of Gunnor 2.
E o Wrath of Gunnor, como que ele nasceu?
O Wrath of Gunnor foi mais um desses super clichês de RPG que aconteceu nessa primeira aventura. Como a ideia daquela aventura, a gente não tinha nenhum compromisso em fazer uma história mesmo, alguma coisa, era só uma de apanhado de clichê. Eu pensei assim, ó, vamos ter uma cena na taverna, uma cena de investigação, uma cena, sei lá, enfrentando uns goblins, uma cena de calabouço com armadilhas e uma cena enfrentando um dragão, salvando a princesa. Meio que era os clichêsões. Como a gente foi jogando, tipo assim, a gente não ia precisar conectar uma cena na outra, né? Porque cada uma ia ser sua própria cena. Então, enfrentar o dragão é assim. Só que como a gente acabou fazendo tudo igual e conectando realmente uma cena na outra, eu falei assim, como é que esses caras que são o Zé Mané vão enfrentar um dragão? Vamos aproveitar mais um clichê. O mestre dá uns itens mágicos super poderosos, que é até uma parada meio Caverna do Dragão, né? Eles entram lá no mundo de fantasia e o mestre dos magos dá um monte de armas super poderosas pra cada um. E aí é isso, né? E o Vingador fica seguindo eles. Então é isso, ó. Vou dar umas armas poderosas e ele é a desculpa perfeita pra eles enfrentarem o dragão e etc e tal. Enfim, tudo no espírito da galhofa. Logo antes de chegar o dragão, tem essa cripta, né? O calabouço e tal. E aí eu inventei. E aí, ó, vocês encontraram uma cripta. E eu lembrei muito de Indiana Jones, sabe? Lembra do Indiana Jones e a Última Cruzada, onde ele vai no subterrâneo, lá nos esgotos de Veneza, e ele acha aquela cripta que tinha aquele escudo, né? De um dos protetores do Santo Graal. E tava lá ele morto com aquele escudo na mão e tal. E ele copia lá uma informação do escudo, né? Visualmente, eu pensei nisso, né? Ah, eles vão encontrar uma cripta com um grande guerreiro do passado, uma grande lenda. E lá vai ter um escudo e um martelo de guerra. E eles vão usar isso pra enfrentar o dragão. Então, tá isso. Aí eu fiz a cena, eles ouvem uma voz fantasmagórica, que seria a voz do Wrath of Gunnor. Ficaram bolados, porque ninguém sabia se era o personagem da Azaghal que tava fazendo ventriloquismo pra ver que era uma voz falsa que ele tava inventando só pra roubar os itens. Mas aí no final eles pegam as armas e eles enfrentam o dragão, matam o dragão, etc. E aí termina a aventura. Beleza, aí o resto é meio que história. Isso era o Wrath of Gunnor. Aí beleza, aí um tempo depois a gente pensou, pô, vamos fazer um produto disso, né? Porque a gente já tinha na Store, a gente já tava, enfim, fazendo os nossos próprios produtos e tal. E aí a gente falou, vamos fazer. Que se a gente fizesse um livro ilustrado? Porque, pô, é legal, a gente tem uma puta aventura em podcast, todo mundo adorou, o feedback foi incrível, né? E, pô, seria legal a galera visualizar, né, os personagens, os lugares, as cenas e tal. Aí a gente fez um guia ilustrado, ilustrado pelo André Ramos, e eu escrevi os textinhos. Ah, vai ser um guia ilustrado e vai ter um textinho. Esse é o Rupress, esse é o Reino de Gunnor e tal. E aí tinha meio que, sabe, uns parágrafos sobre cada lugar, cada coisa, meio como uma enciclopédia visual da parada, né? Aí eu fui inventando algumas coisas a mais de background, algumas coisas tiradas direto do podcast, alguma coisa que eu ia aprofundando, que não tava no podcast aprofundando. E aí chegou a página do Wrath of Gunnor. E aí o Andrés Ramos desenhou um clérigo com uma armadura sinistra, com uns espetos saindo dos ombros, e um martelo parecido com o martelo do Thor, só que ele tinha uns espetos também, umas runas brilhosas e tal. Eu, puta, caraca, ficou maneira a ideia desse grande herói, essa grande lenda e tal. Deixou inventar uma historinha, uma mini bio e tal. Aí eu, cara, eu nem lembro, mas era um textinho que o Ruff Gunnor foi treinado no mosteiro de São Arnaldo para enfrentar Zamer. Alguma historinha dessas que você lê em videogame, a mini biografia, sabe, de algum... E aí essa era a história, né? Isso era tudo que tinha de Ruff Gunnor, né? Continuava sendo aquela figura do passado, mas que ganhou um pouquinho mais de profundidade no Guia Ilustrado e tal. E aí a gente conheceu o Leonel Caldela, através do Eduardo Spohr, nosso amigo, e o Leonel Caldela é um escritor de fantasia, já era um escritor veterano de Tormenta, né? Escrevia romances de Tormenta, que é o cenário RPG brasileiro, enfim, mais conhecido do Brasil, mais de 20 anos, né, de estrada. Inclusive, é por onde a gente lançou o RPG de Gunnor, né? É oficialmente dentro do sistema Tormenta, né? Pela Jambô Editora. E a gente conheceu o Leonel. Pô, o Leonel sabe escrever histórias já criadas, né? Histórias de RPG igual que vocês têm aí. Ele fez isso tudo pra Tormenta muito bem. E aí a gente falou, Leonel, pô, você já escutou? E ele, claro, era fã, já tinha escutado. Você acha que a gente tem como criar alguma história nova dentro do que a gente apresentou aqui? Porque a gente não queria, sabe, só repetir a história, só fazer um romance ou quadrinhos. Agora a gente faz, mas assim, na época a gente queria fazer uma coisa nova, né? Não queria só adaptar a mesma história. Aí ele, cara, eu acho que tem uma história, esse Ruff Gunnor, acho que tem uma história, porque ele é uma lenda agora no Nerdcast RPG, mas eu consigo contar uma história dele bem humano. Tipo assim, você descobrir como ele se tornou uma lenda, e você, na verdade, quando você conhecer ele, você vai ver que ele é uma pessoa normal, erra que nem todo mundo, sabe? Erra tentando acertar, é isso. Inseguro, etc. Então, como que uma pessoa normal vira uma lenda? Como que a pessoa falha, né? Uma pessoa que é que nem nós vira uma lenda. E, além do mais, ele vai ter um superpoder. A graça vai ser justamente ver como ele erra com esse superpoder e não como ele só acerta, sabe? Não é o super-homem, é. É pra ser uma coisa bem mais complexa que isso, bem aprofunda. E a gente, cara, legal, legal. E aí, cara, ele destruiu. Ele escreveu uma expansão de universo inacreditável. Ele escreveu 3 livros, tá escrevendo agora o 4 pra fechar a história do Ruff Gunnor. E assim nasceu o nosso querido Ruff Gunnor e tantos personagens ricos em volta dele. Só isso tudo. Isso que eu resumi!
Boa, muito bom. E vocês imaginavam que ia tomar essa proporção quando vocês começaram lá no Nerdcast RPG, que ia chegar a virar jogo? Era um plano ou foi acontecendo assim, naturalmente?
Assim, o que eu posso dizer é que a gente tem sempre a intenção, né? A gente imaginar ou ter um plano e tal. Tipo, quando a gente pensou em fazer um produto sobre Gunnor, a gente primeiro pensou em algo que estava dentro do nosso, da nossa experiência, da nossa expertise, que era um livro do Estado. A gente já tinha experiência com livro, etc e tal. E claro, né, é muito mais rápido e barato do que fazer, do que uma... Porque jogo, cara, a galera sempre pediu pra gente fazer. Videogame, sempre, sempre. Tinha, às vezes, apareciam uns games de Android que a galera fazia inspirada na gente. Puta, era um negócio tipo assim, a galera super apaixonada. Mas, cara, a gente sabia que, pô, cara, calma, isso aí um passo cada vez. Isso é um negócio complexo, é muita gente, é caro, demora. A gente não sabe, tem que ter muito público, né? Tipo assim, a gente é uma parada de nicho. Calma. Um passo de cada vez. É isso que eu posso dizer. A gente não planejou, mas a gente queria, né? A gente, quem sabe um dia a gente consegue e vai dar certo. Depois de entrar no Magalu, que esse era o nosso objetivo, de poder conseguir finalmente se concentrar nesses projetos maiores, né? Que através mesmo do Magalu, nosso querido Jesus, Thiago Catoto, nosso querido Jesus aqui, que fez milagre, Jarus, depois entrou mais dentro da... Tipo assim, a gente teve um apoio incrível de conseguir criar uma estrutura, né? E achar os parceiros, né, pra gente ver que esse projeto era possível de desenhar o negócio, né, porque a gente tinha que, já que é um projeto diferente, grande, caro, aí tinha que ter um planejamento, né, de orçamento, de tempo, né, de prazo, de entrega, enfim, business plan, aí entra uma galera que entende de negócios que eu já não entendo e tal, mas, tipo assim, eu falei, galera, vamos participar de nós como produtores executivos, como consultores, a gente vai estar aqui pra tentar manter o jogo coeso com a identidade de Gunnor. Enfim, dei os meus pitacos aqui como também parte de de mecânica de jogo, porque eu estudo e adoro isso. Também tô trabalhando no board game, também trabalhei no livro-jogo, que a gente fez no financiamento coletivo. Então, eu amo mecânica de jogos. É a parada que eu mais amo mesmo, hoje em dia. Estudo muito mesmo isso. E tô aprendendo muito. Nossa, com esse jogo eu aprendi demais, cara. Então, essa foi a nossa, meio que a nossa participação. A gente falou, galera, a gente tá junto, mas vocês que entendem de jogos, a gente não entende. Vamos dar as mãos e vamos junto. Então, foi isso. Esse projeto foi algo que foi possível graças muito a Magalu, a expertise da galera que já tá aí, entendeu? Da organização, enfim, de tudo. Não só de acompanhamento, mas como de tecnologia, de business, de negócios e tal. Então, finalmente deu certo! Finalmente temos um videogame de Rough Gunner, que não foi planejado, mas foi muito desejado, e a gente trabalhou muito pra ele acontecer.
Nasceu!
Nasceu pra caramba!
E Ale, agora vamos encaixar a história do Rough Gunner no jogo. Conta um pouquinho pra gente, o que tem de legal nesse jogo? Qual que é o ponto de partida da história, né?
Não, exato. O jogo, ele é completamente baseado no primeiro livro, que é A Lenda de Rough Gunner, volume 1, O Garoto Cabra. Mas se você nunca leu o livro, se você nunca ouviu o Nerdcast RPG, não tem problema, porque o nosso desejo desde o início de todo mundo que trabalhou no jogo foi de fazer um game que fosse pra todo mundo, que fosse primeiro uma porta de entrada pro nicho do card game, que muita gente acaba ou não curtindo porque acha muito parado, ou acha muito complexo. A galera às vezes fica, não é pra mim, porque puta, esses jogos são muito complicados, eu não entendo nada. Então a gente vamos fazer um jogo que a gente possa, que a gente dê chance da galera que curte games a conhecer um novo estilo de jogo, que é muito legal. Quando você conhece um card game e se apaixona por ele, você não para mais, porque é viciante demais, né? E a gente sempre teve a vontade de que qualquer pessoa poderia e deveria não só entender a mecânica do jogo, aprender rápido e entender a história, porque a gente não queria que fosse um jogo só pra quem já conhece a história. Ah, eu não tô entendendo nada, porque, sabe quando você vai ver uma série da Marvel, assim, quantos filmes eu tenho que ver pra ver essa porcaria? Quantos livros eu tenho que ler? Quantos podcasts? Não tem que ouvir nada, não tem que ler. É standalone, a história tá lá do início ao fim, e você vai entender tudo. É claro que a história no livro é muito mais detalhada. Se você quiser se aprofundar na história, pode procurar os livros do Rough Gunner, que vão se aprofundar muito. É muito legal a história, vale a pena. Mas se você quiser só jogar o jogo, você vai entender tudo. Você vai curtir. Se você nunca jogou Deck Builder, esse vai ser o primeiro de muitos. Mas é isso, gente. Basicamente é o seguinte, você vai acompanhar a história do personagem, tem toda uma história, tem todo um arco, que é um garoto que foi encontrado numa caverna. Ele sem memória, ele não tinha memória de quem ele era meio selvagem, no sentido que ele quase não falava, tanto que quando eles encontram ele, eles perguntam, qual é o seu nome? Aí ele meio que quase dá um latido, ele... Ruff! Sabe, um rosnado? E aí eles chamam ele de Ruff, né? Porque é quase um rosnado, que ele é meio selvagem. O Ruff Gunner é isso, né? Então tem essa história super legal. Eles assim, dois monges. Eu vou, sem dar muito spoiler, eu vou dar um panorama da premissa. Primeiro, esse mundo, ele é um mundo que ele é meio baseado no dilúvio bíblico, né? A raiz mesmo dessa história, no sentido de que os deuses desse mundo estão insatisfeitos com a criação e eles querem destruir a criação deles e começar tudo de novo. A base é essa, ó, vocês são muito corruptos, chega, cansei de vocês, vou refazer a coisa. Só que os deuses desse mundo, eles são mais na vibe de deuses da mitologia grega, nórdica, etc., onde eles não são... A maioria deles não são todo poderosos, né? Eles são só seres super poderosos, mas eles não têm poder infinito. Então eles não podem instalar o dedo e destruir o mundo. Eles têm que criar alguma coisa pra destruir o mundo. Então eles criam um monstro, que é o devorador de mundos. E aí ele fisicamente tem que ir lá e destruir o mundo e devorar o mundo, sabe? E aí eles mandam esse monstro pra devastar. Ninguém tem nenhuma chance, que ele é um monstro gigantesco mesmo. Só uma galera tinha chance com ele, que eram os demônios. Os demônios que viviam lá no inferno. Claro que eles não queriam que ninguém atrapalhasse o rolê deles, porque eles gostam da corrupção humana. Eles gostam do ser humano ser falível, ser mesquinho, ser ganancioso, essas coisas. Eles se alimentam disso. Então eles não querem que isso seja destruído pra trocar por alguma outra coisa. Então eles querem manter o mundo como ele tá. Então ele fica assim, vamos defender o mundo do jeito que ele tá. E aí eles criam os dragões. dragões. E lançam os dragões dos abismos do inferno pra enfrentar o Devorador de Mundos numa batalha épica. Aí a ideia é essa. Eles foram, eles derrotaram, e aí eles passaram a dominar o mundo, os dragões. E aí, com o passar dos séculos, os dragões foram sendo caçados, morreram, essas coisas e tal, até que sobrou um. E essa época que dois monges encontram o Hrothgunnar, né? Eles estão indo procurar uma cabra desgarrada do mosteiro deles, e eles encontram um garoto numa caverna. E aí, tanto que o prior, ele é o líder do mosteiro, ele fala: eu mandei vocês buscarem uma cabra e vocês me trouxeram um garoto. E aí ele fica chamando ele de garoto cabra. E aí, por isso que o nome do livro é Garoto Cabra. Eu falei: que é isso? Tem muita gente de cachorro assim: que é isso? Garoto cabra, ele tem pata de cabra, que era aquele, sabe, que era tipo um sátiro, sei lá, alguma coisa assim. Não, não, ele não é um sátiro. É só um apelido, né, que ele recebe, uma coisa, aquele bullying saudável do mestre, né? E aí é isso, aí a história dele, você vai controlar o Hrothgunnar e você vai jogar um jogo que é um deck builder estilo Slay the Spire, que se você já conhece o deck builder e por acaso já jogou Slay the Spire, você vai reconhecer o estilo, que é essa mecânica onde você vai construindo um deck de cartas que tem vários tipos de poderes diferentes. O seu inimigo, quem seja que você for enfrentar, ele tá parado na sua frente, ele vai dizer pra você, ele vai mostrar pra você o que que ele vai fazer no próximo round. Ou seja, eu vou te atacar e vou te dar 10 pontos de dano. Ou eu vou me defender e subir, sei lá, 20 pontos de armadura. Você sabe o que ele vai fazer, essa é a sua vantagem. Então, quando você receber suas cartas, a ideia é que você se adapte ao que ele vai fazer, escolha as suas ações. No caso, se ele for te atacar, talvez seja melhor você, em vez de atacar ele, você se defender pra você não tomar muito dano. Porque o dano que você levar num combate, você não cura pro próximo, você vai pro próximo combate ferido. Então é muito importante você administrar. Aí começa a graça do jogo, você administrar quanto de dano que eu quero tomar nessa batalha, né, o quão rápido eu quero matar ele. Aí cada inimigo tem uma dinâmica diferente, que você tem que se adaptar de novo e tal. E aí a cada final de combate você vai ter uma escolha de uma carta entre três. Ele vai te mostrar três cartas e você vai escolher entre essas três qual carta que você quer. E aí você, por isso que é deck builder, você vai construindo o seu deck conforme você quer. Qual é a diferença de construir ou pegar qualquer carta aleatória? Porque você, obviamente, como em qualquer deck builder, a graça não é só pegar umas cartas e sair jogando as cartas. A graça, meus amigos, é você entender quais são as sinergias que as cartas têm entre si para combar as cartas, entendeu? Porque se você não fizer isso, você vai morrer, você não vai zerar e você vai ficar socando a mesa e dizendo: desgraça de jogo! Que é justamente isso, esse é o desafio, né? Você saber como macetear o jogo, porque você não vai ganhar o jogo se você não estiver prestando atenção nas dinâmicas diferentes que cada inimigo tem. Então, cara, é um jogo viciante porque cada vez que você morre, você fica com uma raivinha, assim, isso é verdade. Mas você fala assim: agora eu sei o que eu tenho que fazer. E aí você começa de novo, etc. Mas aí você fala assim: pô, tá, começa de novo toda hora. Não, então, é um roguelite também. No sentido em que, quando você morre, você retém um pouco de Arcanium. Você, pelo Arcanium, são nossas moedinhas. Então, você retém dinheiros. E aí você pode começar o jogo comprando cartas mais poderosas do que as cartas base, entendeu? Então você pode cada vez mais que você morre, chega mais longe, etc, você pode ir de verdade começando com mais vantagens, com mais benefícios. Então você começa a ir mais longe, cada run, cada jogada que você vai mais longe, e isso que faz o jogo ser imensamente engajador, e você fica: cara, putz, eu tenho que experimentar aquela carta, pera. E todo mundo, felizmente não sou só eu, todo mundo que tá jogando tá dizendo que essa é meio que a impressão que eles estão tendo, que eles ficam viciados em tentar voltar e mudar a estratégia, etc. Eu fiquei felizão de que a galera tá curtindo o jogo. É isso, esse é o jogo, entendeu? Ele vai desafiar a sua mente. É um jogo de estratégia que não é só sorte. Você que vai construir a sua estratégia, você vai descobrir, a graça é descobrir as sinergias entre as cartas que vai te levar pra vitória. Isso que é foda nesse jogo.
Cara,
é
como se você estivesse jogando No Limite da Manhã lá com o Tom Cruise.
É bem isso. Quando você morre, você recebe: Hrothgunnar, sua jornada não termina assim. Volte para o começo, sabe? E aí você volta para o começo e começa de novo, entendeu? E aí, tipo assim, mas o jogo é todo igual? Não, porque algumas cenas, tipo, de narrativa e tal, que a gente vai contar a história do livro, né? Elas podem até ser iguais, mas dependendo do que você conversa, do que você responde, você pode ganhar cartas diferentes, né? Então nunca, nunca na real vai ser igual, porque depois todos os combates e tal, eles são meio aleatorizados, os monstros que aparecem juntos vão ser aleatorizados. autorizados e tal. Então, assim, sempre é, de alguma forma, uma experiência diferente. Você nunca vai ter exatamente a mesma experiência recomeçando o jogo, entendeu?
Então o jogo tá aí, nasceu o jogo, a gente
nasceu,
já pode comprar.
Nasceu!
Tá viciado.
Pode, 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 por favor. Quer dizer, não é viciado, não, você vai ficar engajado. É isso.
Boa.
Mas é, cara, é um jogo muito maneiro mesmo, cara. É um jogo que te prende, sabe? Ele te prende, você acha que, puta... Ah, peraí, eu só vou jogar até o final desse combate. Aí você termina o combate, aí você... essa carta nova é interessante. Peraí, deixa eu ver como é que ela funciona. Aí você vai próximo combate. Só até o final desse combate. Sabe aquele negócio do One More Turn? Pra quem joga jogo de turno, sabe? Eu sou um jogador de Civilization e tal. Mais um turno. Aí quando você vê o sol tá nascendo, aí você... Meu Deus, eu tenho que desligar tudo, tenho que dormir. O Rough Gun, eu senti isso. E as pessoas que começaram a jogar agora estão falando que sentiram isso. Eu falo, nada me faz ficar mais feliz, mais emocionado do que isso. E... verdade, gente, eu fico meio bobo, sabe, de estar numa indústria que eu sempre amei, e assim, de alguma forma, né, passei pro outro lado, o lado do desenvolvimento, né, junto, né, um produto nosso sendo desenvolvido, cuidando dele e tal, e eu vi como é difícil criar um videogame. Nossa, eu nunca mais falo mal de um videogame. Eu posso até falar, ah, eu não gostei desse jogo, não é pra mim, mas falar mal, ah, esse jogo aí tá bugado, esse jogo aí, isso aqui tá, pô, o cara tá, tipo assim, pô, o cara não pode fazer uma animação diferente pro cara no Assassin's Creed matar o outro? Só 3 animações? Não podia fazer uma quarta, uma quinta? Pô, galera, não é preguiça, não existe preguiça no desenvolvimento de games. Não existe. Todo mundo trabalha pra cacete, faz o possível e a gente tem que escolher. A gente tem tempo ou dinheiro pra isso? Não. Então não vamos fazer isso. A gente tem tempo ou dinheiro pra aquilo? Temos. Então vamos fazer. Ah, a gente tem tempo ou dinheiro pra isso e pra aquilo? Não. Só pra um dos dois. Escolhe. É o desenvolvimento inteiro assim, entendeu? Eu não reclamo. Tipo, por exemplo, Assassin's Creed. Eu sempre falo isso. Assassin's Creed é um jogo que eu joguei todos os Assassin's Creed. 15 anos. Sou muito fã. Até hoje, você mata um cara na borda do prédio, aí ele cai, aí ele fica meio que voando no ar, aí depois ele cai lá embaixo. Porque ele caiu da berola pra frente, ele devia cair, mas ele caiu, tipo, num chão invisível, e aí, sei lá, alguns segundos depois ele cai. Ah, Ubisoft, que preguiça, conserta isso. Então, tipo assim, cara, sério, na moral, a complexidade que é um Assassin's Creed perto de um Rough Gunner, cara. Vocês não têm noção do que os caras tiveram que escolher pra fazer em vez de consertar essa parada. Provavelmente eles falam assim, alguém falou assim, pô, dá pra consertar essa parada do boneco cair e ficar no ar? Dá. Vai levar 6 meses, vai custar $1,5 milhão, e pode ser que o resto do jogo quebre todo depois que a gente implementar isso. Aí ele fala assim, tá bom, então mete $1,5 milhão em... sei lá, fazer outra coisa que é mais importante pra esse jogo, sabe? O jogo vende com um boneco caindo no ar e levando 3 segundos pra cair? Vende. Então, caralho, então faz o que precisa fazer, entendeu? Cara, tudo é escolha. Tudo é escolha. E eu sei disso, que o Rafael Grassetti, brasileiro, incrível, diretor de arte de God of War, desses últimos dois, ele falou pra gente, ele no Netcast, ele falou, cara, eu tirei um monte de coisa do God of War. Eu falei, cara, God of War, AAA, jogo milionário, mais do que bem estabelecido, as gerações de videogames, o cara teve que escolher tirar coisa, entendeu? Não existe preguiça no mundo de videogames, sabe? O cara pode errar, pode fazer uma cagada, tipo no Cyberpunk, lançou o jogo todo bugado, beleza e tal, não sei o quê, depois conserta e tal. Mas assim, eu admiro demais o universo de desenvolvimento de games. Eu vi o quanto que muitos gamers assim, é porque a galera não sabe como funciona mesmo, tipo assim, quando a gente não sabe a gente pode achar uma coisa, achar outra sem saber qual é. Eu não tô nem falando mal dos games não, tô falando, tipo assim, eu tinha essa visão e eu reclamava de coisas que hoje não reclamarei mais, mas assim, vocês podem reclamar do Rough Gun, você fica à vontade, faz parte do jogo. O que a gente puder consertar, a gente conserta. Aliás, reclamem e mandem feedbacks. O Jarus do Magalu Games, ele criou um Discord pra gente discutir, conversar com a comunidade sobre, ah, tive esse problema, o jogo tá dando crash aqui, tipo, o que rolar de bug, etc, a gente vai correr atrás, vai consertar, né, por mais que a gente tenha escovado o jogo, testado tudo, consertado tudo, quando você bota no mundo, né, vai ter muito mais gente testando o jogo, você vai ver coisas que você não, putz, ninguém, aconteceu isso com ninguém antes, vamos investigar, acontece nas melhores famílias, nos melhores AAAs. Então, galera, se vocês quiserem, participe aí, ó, pedir pro pessoal do Cabeça de Lé botar o link do Discord. Qualquer feedback que vocês quiserem sobre mecânica, sobre arte, sobre bug, essas coisas, pô, a gente tá querendo ouvir de todo mundo, vai ser muito legal participar desse momento também. Mas eu me senti, sabe, um aprendiz desse universo de games e muito, muito lisonjeado com ver tanta gente empolgada em trabalhar com um projeto nosso, sabe? Tipo, eu realmente, eu tenho uma síndrome de impostor gigantesca, eu acho que eu, tipo, sabe? Ah, não, não é comigo isso, isso acontece com os outros, né? Mas é isso, cara, a gente tá muito feliz, é um jogo indie, um jogo baratinho, né? Não é um preço de AAA, a gente queria que fosse um jogo porta de entrada pra muita gente. É um jogo que você pode jogar sem conhecer nada, sem nem saber quem é a Jovem Nerd, que eu vi um francês e um espanhol jogando, não sabe nada do Jovem Nerd, estão lá jogando e estavam curtindo o jogo. Então, pô, esse era o nosso objetivo. Então, convido todo mundo a comprar o Rough Gunner, seja qual plataforma você quiser, mas se você não for comprar, ou se você for comprar depois, etc., vai lá na Steam, bota o jogo na wishlist. Mesmo que você não... Ah, não, esse não é meu jogo, eu não compro... De boa. Se você que fizer esse favor, a gente vai ser brother pra sempre. Porque quando o jogo, principalmente na Steam, quando o jogo tem muitos pedidos da wishlist, a lista de desejos, a Steam, ela pode dar destaque pro jogo, né? Ele aparece os jogos que estão muito esperados e tal. Pô, e a gente quer aparecer, né? Porque o mercado lá fora é gigantesco. Né, a gente acabamos de chegar, somos uns noob com o nosso primeiro jogo e, pô, quanto mais destaque a gente tiver, mais longe a gente pode ir, mais jogos legais a gente pode fazer depois. Rough Gunner 2 depende disso, gente! Mas, assim, a gente fica muito feliz. Então, agradeço todo mundo que puder ir lá na Steam, adicionar o jogo na sua wishlist. Faz diferença pra caramba pra gente, principalmente agora, antes do lançamento ou durante o lançamento, que é dia 22 de fevereiro. A gente agradece demais, eu tô feliz, tô no céu, eu tô voando. Enfim, é isso. Muito obrigado a todo mundo. Eu tô realmente exausto, mas feliz.
Exaustão boa, né, Lê?
Ah, muito bom. É boa. Esse é o bom problema de ter.
Imagina quando vier o filme.
Ah, nem fala. Não. Vamos trabalhar pra isso. Vamos trabalhar pra isso.
Muito obrigada, Lê, por topar gravar esse episódio com a gente. A gente vai convidar todo o pessoal. Bora jogar muito Rough Gunner aí.
Ó, atenção, galera. Não dá mole. E, ó, honesto preço, jogo indie. Tu vai se divertir demais com o valor desse jogo. É muito, sabe, muitas horas de diversão. Você vai socar a mesa de raiva quando você morrer, mas faz parte da aventura. Nós desenhamos o jogo pra ser assim, que essa que é a graça. Os jogos têm que ser, né, desafiadores, né? Então, o Rough Gunner é um jogo super desafiador. Tenho certeza que você vai curtir, gente. Aproveita. Tá lá!
E boa. Acho que essa galera aqui, a gente não precisa deixar mídias sociais. Acho que todo mundo já conhece a galera.
Ah, imagina, aqui, né? Gente. Segue a gente lá no Jovem Nerd. Ó, se você tá ouvindo hoje, no dia do lançamento, às 18 horas, temos live de Rough Gunner, jogando Rough Gunner no nosso canal do YouTube do Jovem Nerd. Então aparece lá, youtube.com/Jovem Nerd. Às 18 horas, temos live. Vai ser muito bom. A gente lançou o Nerd Player. Vai lá olhar. Tem muita gente jogando Rough Gunner, cara. Tá aí! Tá na mão! Obrigado, gente!
Valeu, gente!
Boa. Valeu, gente! Valeu, Ju! Um abraço!
Este podcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.